para todo o mundo português. Rádio Terra Nova.
Tempo de antena agora para o programa Chá das 5, a partir do Hotel Salinas, em Aveiro, onde está a Maria João Azevedo. Boa tarde.
Olá, Fernando Martins. Olá a todo o auditório. Muito boa tarde, muito obrigada pela companhia que esta sexta-feira ainda lhe reserve, assim, muitos momentos bons. Reserva-lhe este já, certamente, connosco, em mais uma edição do Chá das 5, Bárbara Costa, Pedro Nóbrega, Paulo Cruz e Patrícia Fernandes. Para falar de arte, para falar de museus, para falar de teatro, quem é que vai fazer as honras da casa? Vai ser o Pedro Nóbrega, que é o responsável por este nosso encontro. Olá, Pedro, muito boa tarde.
Boa tarde, Maria João. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Terra Nova. E mais uma vez, bem-ajam pela esta oportunidade.
Pedro Nóbrega, diretor do Museu Municipal de Severo do Voga, um amigo da Terra Nova, que trazes hoje contigo, Pedro, a Severi.
Exatamente, hoje trago os nossos amigos e parceiros da Severi, com quem o museu tem estreitado relações e com quem tem partilhado arte com a comunidade severense.
Para quem não sabe, e antes de desenvolvermos esta conversa, o Museu Municipal está apresentado. Quem é que vai apresentar a Severi? Bárbara.
Eu pensei que me fosse safar dessa parte e que vinha só para os sorrisos. Então, a Severi é uma associação, acima de tudo próxima da comunidade e das pessoas, que faz trabalho não só na vertente lúdica, mas também pedagógica e recreativa. Focamos-nos em muitos nichos de população, desde as crianças aos idosos, às famílias, e é uma forma da comunidade severense ter ocupação útil, não é? Porque cada vez mais as famílias vão para fora porque não encontram cultura dentro.
Bárbara, tu, enquanto psicóloga, sentes que isso te ajuda na Severi a perceber estes aspectos, estas dimensões do ser humano, que depois complementam as terapias, não é?
A verdade é que o teatro acaba por ser muito útil, não só na vertente da representação em si, mas também nos exercícios, no convívio, nas relações sociais, no relaxamento, nestas situações todas, porque a verdade é que nós temos que nos adaptar a muitas situações no dia a dia. Não vestir máscaras no sentido camaleão, mas o adaptar-nos às pessoas e às circunstâncias.
Bárbara Costa, psicóloga, elemento da Severi. Patrícia Fernandes, presidente da associação. Que canseiras tem uma presidente de uma associação, neste caso da Severi?
Olá, boa tarde. Agradecer também a oportunidade de falarmos um bocadinho da Severi e cumprimentar também todos os ouvintes. Algumas canseiras e alguns cabelos brancos, realmente a parte mais complicada são mesmo as burocracias que dá a fazer depois em palco o teatro, que é a parte que nos dá muito gosto. A Severi é uma curta história, são 2 anos e meio, mas realmente foi uma história que foi sempre muito intensa e que crescemos muito rapidamente. E, portanto, neste momento já temos um grupo de teatro juvenil, um grupo de teatro principal que tem feito vários trabalhos. Por ano conseguimos envolver mais de 1000 pessoas nos nossos espetáculos e, portanto, digamos que já temos assim algumas dores de cabeça, mas sempre muito positivas, porque temos bem definido o nosso objetivo, que é trabalhar culturalmente Severo do Voga. Consideramos que, quando criámos a associação, que havia realmente um desapego das pessoas de Severo do Voga pela cultura, e foi esse o nosso objetivo, tentar criar público para o teatro e para a cultura em geral, e penso que, e os números falam por si, temos conseguido feito de forma muito eficaz, aproximando realmente as pessoas da cultura e mostrando que a cultura não tem que ser elitista, tem que ser para as pessoas, e é um bocadinho essa a nossa marca que queremos passar com a Severi.
Patrícia, eu fiquei com a sensação de que isso é tão verdade para ti, tu foste tão honesta, que andas atrás da família a incentivá-los a alguns elementos a fazerem parte da associação, não? A fazerem teatro, a serem de casa. Ou estou só doida?
A ver o teatro...
Okay.
A ver o teatro, a minha família, consigo levá-los a tentar trabalhar nos bastidores, que realmente é onde precisamos mais também. Assim, no palco da minha família, tirando aqui o meu marido que está aqui ao lado, mas ainda não consegui arranjar mais nenhum ator. Quem sabe um dia um herdeiro, ou ser um grande ator, não sei.
Ou a sopa ou o palco. Muito bem, então passamos ao marido. Olá, Paulo Cruz.
Olá, muito boa tarde.
Paulo, já estiveste connosco na Terra Nova, num dos diretos. Como foi na altura, por conta do agente no museu, não é? Como é que foi essa experiência, para quem não sabe do que se trata?
Pronto, o agente no museu, portanto, surgiu de uma parceria entre o Museu Municipal e a Sever, e graças ao diretor, ao Pedro, que nos acolheu sempre muito bem, desde o primeiro momento, e portanto isto surgiu para nós, foi primeiro um desafio, porque iríamos trabalhar não no palco como estamos normalmente habituados, com uma certa distância do público, portanto há sempre aquela barreira para o público, trabalhar diretamente com as pessoas, estar sujeito às suas perguntas, a certas distrações que também acontecem, e se conseguirmos trabalhar e fazer uma visita guiada ao museu, que levasse mais pessoas a ir ao museu, que ficassem a conhecer a história de Sever e o próprio museu.
Por falar em museu, Pedro Nóbrega, para quem não percebe a dinâmica do museu, achas que nos conseguias fazer também essa viagem guiada na área do museu? Que tipo de funcionários tem? Que qualidades têm os funcionários do museu? O que é um curador?
A função principal do museu é mediar as suas coleções, neste caso do Museu Sertoga, as peças ligadas à história e à arqueologia de Sertoga, mediar essas peças, essas histórias com o público. Por isso, quer o papel de quem está na frente do museu, como seja quem está na recepção, como quem está nos bastidores, seja o diretor, seja quem faz a investigação, quem faz a conservação restauro, o objetivo é sempre estudar aquelas peças, estudar aquela história e pô-la, comunicá-la à comunidade, comunicá-la à população. E isso faz desde o simples processo de inventário, todas as peças têm que ser inventariadas, que depois pode servir de base para fazer uma exposição permanente, uma exposição temporária, pode servir de base para fazer um catálogo que transmita o que é que existe, pode servir de base para um projeto artístico de um grupo de teatro, ou de dança, ou de música, e também dessa forma, através da arte, mediar o património com...
Maria João Azevedo, não tenho outra forma de te avisar, de facto, a emissão assim está complicada. Tem a ver com a ligação de microfones à mesa.
E agora, será que já ficou melhor, ou Pedro? Ou fala, às vezes os nossos microfones precisam assim de um carinho. Fernando, melhorou?
Não sei, ele tem de falar. Para perceber.
Pois, desculpa, Fernando. Já me consegue ouvir melhor?
Sim, parece-me bem agora.
Que bom, então.
Ótimo.
Ó Pedro, então em jeito de resumo, dizias tu que importante são as obras e como comunicá-las ao público e que existem várias formas de a comunicar.
Exatamente. Essa é a função principal de um do museu. Mais do que um edifício para guardar peças, é um edifício para comunicar o seu espólio para a comunidade.
Dentro do museu, que departamentos existem? Tu dizias que existem a investigação, o restauro,
sim,
como é que
sim,
é?
Sim, nós temos as várias funções do museu, desde a investigação, desde a questão do inventário, ou seja, do estudo das próprias peças em si, desde a conservação, as peças têm que ser conservadas e ser mantidas em condições normais, desde a parte do chamado serviço educativo, eu prefiro o termo de mediação, ou seja, a forma como os transmitimos e os trabalhamos para transmitir à população, seja com atividades para a escola, seja com visitas guiadas, com parcerias, essa forma de comunicar também é importante, seja através de edições de livros, a investigação é sempre importante, as peças chegam-nos e nós temos que conhecer a história da peça. Por isso, ir à procura, ir investigar, consultar livros, documentos, há uma panóplia de funções que as pessoas têm ver no museu. Pensa que as peças estão lá às portas e é só aquilo. E é muito mais.
Pois claro, existe todo um universo por trás, não é? Espetacular. Pedro, dentro desta área, com tantas propostas museológicas por este mundo afora, existe assim alguma ideia que tu gostavas de trazer para se ver? Alguma inovação, alguma coisa diferente daquilo que apresentaram até à data?
É assim, eu... Para o território de Sever, uma das coisas que gostava bastante era que o museu avançasse para o terreno, avançasse para o território e que desenvolvéssemos atividades em que se focassem nos vários elementos patrimoniais do próprio concelho. Ou seja, as pessoas poderem viver o museu, não só no seu edifício, mas também junto ao próprio património. E o património desde que seja um monumento, um sítio arqueológico, ou seja, um saber fazer, ou seja,
uma atividade artesanal, um acontecimento que tenha acontecido em determinado local, que as pessoas às vezes passam por ele e nem sequer sabem que aquele sítio teve aquela vivência tão importante para a comunidade, e por isso transmitir isso. E, de facto, isso é possível também com estas parcerias e envolvendo a própria comunidade. Porque a comunidade é uma fonte de saber. E por isso o museu transmite conhecimento, mas também recebe muito conhecimento da própria comunidade. Como é que tem que haver esta interação.
Uhum. Com o público, não é? Exatamente. Achas que vai ser assim, sei lá, com os avanços da tecnologia daqui a 20 ou 30 anos, com hologramas a acompanhar os elementos na rua?
Assim, hoje em dia já há museus que quase que não têm peças e quase que é tudo da tecnologia.
A Bárbara psicóloga já está a olhar para mim de lado a pensar.
Isso para mim...
Tenho ali uma potencial cliente. Isso é doida.
Isso para mim, sinceramente, não é museu. Ou seja, para mim a tecnologia é um auxiliar, e nós lá no museu temos uma parte tecnológica, é um auxiliar para mediar e para transmitir o conhecimento. Mas as peças são as peças, as pessoas são as pessoas, e o sentir, estar nos locais e poder sentir verdadeiramente o local sem apoio de qualquer tecnologia, não, é muito mais
é como
importante.
Ler um livro, não é? Como folhear um livro.
Exatamente.
Bárbara, passemos agora para ti. Bárbara Costa, psicóloga da Severi. Qual é o teu papel na Severi? Como é que foi a tua experiência? Como é que está a ser?
É uma aventura constante. Eu devo ser a mais desleixada em horários. Devo ser a mais desleixada a decorar as falas. Também tenho uma vida assim um bocado agitada, que faço muita coisa ao mesmo tempo. Mas a verdade é que vou sempre. Por isso acho que isso por si só quer dizer alguma coisa. Uhum. Quando o tempo é pouco, nós só vamos às coisas que nos fazem sentido. Não só pelas pessoas, mas por tudo o que se aprende. Acaba por ser uma família ali também.
Tu participaste no Agente no Museu?
Sim.
Qual foi o teu papel?
Eu era a Olívia.
Olívia, o que é que fazia a Olívia?
Além de limpar muito mal... Era uma desbocada e uma atrevidota, vá.
Ok. É. Como é que a psicóloga em ti aborda, na autoanálise, esta Olívia que tu fizeste?
Esta Olívia é espetacular.
Mexeu-te com a cabeça, não?
Eu adoro a Olívia, vou ter muitas saudades dela. Não para limpar, como é óbvio, porque já não limpava. Mas a Olívia é espetacular, porque eu acho que é o tipo de pessoa que nós gostávamos todos de ser, pelo menos uma hora por dia na nossa vida. Dizer o que queremos, mandar as pessoas a um certo sítio, respirar fundo e está tudo certo. Portanto, a Olívia pode fazer isso. Nós, na nossa vida, no dia-a-dia, não podemos.
A Olívia é 100% verdadeira, é isso?
Realmente, é muito verdadeira. Ela nem sequer pensa no que diz.
Ou seja, não pensa no que diz. Porque eu estava a pensar, qual é a diferença? Se ela era só desbocada e inconsciente, ou se estava, de facto, a interagir verdadeiramente em cada situação?
Não pensa no que diz, não tem okay. filtro. Ela, pura e simplesmente, o que vier ao pensamento é o que sai.
Está certo. Dava medo a Olívia, Patrícia. E tu, qual era o teu papel?
Eu era a Eva, que era a estagiária do museu. O Dr. Pedro, nesse dia, ou nesses dias que nós apresentamos a peça, escapou-se sempre, nunca apareceu. E então a Eva, coitadinha, uma estagiária com pouca experiência, há que teve que conduzir a visita. Como se isto não bastasse, ainda tinha a Olívia, que apareceu para limpar o museu, numa altura em que era para começar a visita. E, portanto, a Eva, teve que desenrascar com dois problemas, que foi assumir a visita e ter que tentar conciliar uma visita séria com a Olívia, que estava sempre a tentar arranjar um problemazinho. E ainda tinha um terceiro problema, que era o Dr. Mateus, que era uma pessoa que sabia muito, muito mais que a Eva e qualquer outro visitante, e tinha umas perguntas um bocadinho incómodas que a Eva tinha então que desenrascar. Pronto, foi mais ou menos assim uma visita muito atribulada, mas no final a Eva consegue acabar com distinção e depois vem-se a descobrir que estava tudo combinado entre o Dr. Pedro e o Dr. Mateus, e era a prova final da Eva, que acabou assim o curso com mérito.
Parabéns para a Eva. E a Olívia, era boazinha para a Eva ou não?
A Olívia tem um coração enorme, é uma pessoa muito boa. Agora, é muito honesta e o que tenho a dizer é como uma criança, no fundo. Se gosta, gosta. Se não gosta, não gosta. Não há cá meias conversas. No fundo, nós quisemos também transmitir a parte da história, a parte mais científica, e a Olívia foi o que nós encontramos para trazer uma brincadeira, uma alegria e conciliar, no fundo, estas duas realidades. Querermos transmitir o que é a história do concelho e depois, através da Olívia, que era uma personagem mais solta, mais leve, fazer as pessoas rir. Foi estes os dois objetivos que trouxemos para a peça.
Olha, então aproveitando este momento, qual é a história do concelho? O que é que nos podes contar, assim, em linhas gerais?
Então, agora vou fazer um bocadinho de Eva. Nós começamos com a...
Ah, então espera aí que eu vou passar o microfone à Olívia.
Ora, diga lá, a menina, o que é que vai dizer?
Oh, Olívia, não me envergonhe aqui na rádio, por amor de Deus.
Envergonhar, porque envergonhar era começar a comer estes bolinhos que estou a ver.
Já começou, estou mesmo, já está isso tudo
não
cheio de migalhas.
Não, o Pedro, que nem limpou a mesa. Depois diga à menina que foi ele.
Então vá, começamos na pré-história, depois a seguir passamos também, falamos de duas atividades económicas do nosso concelho, que é a cultura leiteira e também as minas. E depois terminamos também com os mirtilos, são mais ou menos estes os temas centrais do museu. O Paulo continua, o Dr. Mateus, ele é que sabe tudo.
Bom, o Dr. Mateus é um bocadinho o oposto da Olívia. Portanto, o Dr. Mateus é as pessoas nos dias normais, nas outras 23 horas. Portanto, o Dr. Mateus fica, para quem não viu e quem conseguir ler o livro, fica à dúvida se estava apenas a fazer uma encenação ou um teatro dentro do teatro, ou se ele é mesmo assim. O Dr. Mateus é um resingão, e, portanto, tem a mania que sabe tudo, ou sabe mesmo tudo, e pronto.
Há uma história muito engraçada, porque nós iniciávamos mesmo desesperados porque o Dr. Pedro não chegava. Então, quem não nos conhecia, porque tivemos também muitos turistas que foram ver a nossa peça, começavam a achar aquilo muito estranho. E então, primeiro ficavam com muita pena de mim, porque, coitadinha, uma rapariga nova ali, desamparada. E depois eu vim dizer, oh, o Dr. Pedro não chega, não sei como é que vamos fazer. E uma senhora muito chateada, isto é uma pouca vergonha, já não respeitam os horários, não respeitam nada. E o Paulo, todo atrapalhado, nem sabia bem o que havia de dizer, mas manteve-se ali firme.
Pedro, ainda por cima saí isto queimado, é? Tu a dás uma hipótese à arte dentro do museu.
Exatamente, mas o mais engraçado é que...
Bons atores.
Mas o mais engraçado é que também houve amigos meus que foram ver, e eu sou rigorosamente pontual. Então tinha amigos meus a enviar-me SMS a perguntar, mas onde é que tu te meteste? Isto nem parece teu. Então, mas tu não vens? Então, mas estamos para começar, onde é que tu estás? Porque de facto, e como diz a Olívia muito bem... O Dr. Pedro é super pontual. E foi muito engraçado ver essa reação. Por um lado, de quem não conhecia e que não percebeu que era parte da cena e que questionava a pontualidade. E também de quem me conhecia a mim e que questionava o facto de eu ainda lá não estar quando eu sou rigorosamente pontual.
Estou a ver muitas aventuras. Há gente no museu. Paulo, não te vais escapar, precisamos pelo menos de uma fala ou duas, da energia então do Dr. Mateus. E depois, por favor, porque já estamos na reta final, vou pedir-vos que falem dos projetos que vão estrear agora para o mês que vem.
Pronto, o Dr. Mateus é um resingão.
Já ouvimos dizer.
Pronto, exatamente.
Queremos conhecê-lo. A Olívia chama.
Oi, cá, para mim deve ter comido feijoada e está empachado. É rabugento, xiça.
Desculpa lá, mas vamos a despachar isto. Eu não vim aqui para ver palhaços. Se fosse para ver palhaços, ia para o circo.
Pagava bem mais.
Muito bem. Então vamos, quem é que vai falar dos próximos, do próximo espetáculo? Sei que estreia agora no início de novembro, não é? Patrícia, Bárbara?
Patrícia. Então, vamos fazer o Alto da Barca do Inferno. Decidimos desta vez pegar num clássico, nesta farsa. Trabalhamos também com o Pedro Gestas, como também no Agente no Museu. E é uma versão o mais severense possível, ou seja, temos muitas alusões àquilo que é o Sever de Voga. E também é mais contemporânea, ou seja, tentamos trazer alguns exemplos da atualidade. Uma das novidades também é que temos também aqui, mais uma vez, trabalhamos com a comunidade. É a segunda vez que o estamos a fazer, gostaríamos de fazer mais, mas temos poucos recursos. E, portanto, estamos a trabalhar com a comunidade e, no final, elas vão ter uma participação muito especial, porque é também essa proximidade que queremos transpor e trabalhar também com as pessoas, trazê-las para palco, a experimentar também aquilo que é o teatro. Portanto, dia 9 de novembro, no Centro das Artes e do Espetáculo de Sever de Voga, às 21h30.
E por fim, relativamente ainda ao Agente do Museu, para quem não teve a oportunidade de ver, ou quem teve e quiser rever, foi editado agora o livro. No site do museu, www.museudeseverdevoga.pt, já está disponível o livro e também o vídeo da própria peça. Por isso, quem quiser poderá ver integralmente este maravilhoso espetáculo que os atores da Sever nos proporcionaram.
Pedro Nóbrega, o teu chefe, confia muito em ti, é?
Assim espero.
Estava aqui a pensar, quando tu chegas a propor, imagino que ao executivo, não é, da Câmara, quando tu chegas a propor estas ideias de fazer teatro dentro do museu e tal, como é que foram as reações a primeira vez?
É sim, a reação foi boa porque o trabalho deles também fala por eles, ou seja, eles já tinham um percurso, apesar de serem uma sessão recente, já tinham peças que foram um excelente êxito e por isso também quando eu propus e quando eu pensei, como eu já lhes disse, a gente quando faz, quando se alia a vencedores é para ganhar e por isso quando o museu se aliou a Silveira já sabia que íamos ter um projeto ganhador porque de facto o percurso deles assim o dizia.
Severi, da Severi, então, a Bárbara Costa, psicóloga, a jornalista a Patrícia Fernandes, o economista gestor Paulo Cruz, que nos trata das contas, e ao fecho, e Pedro Nóbrega, do Museu Municipal de Severo do Voga, em mais uma edição do Chá das 5. No fecho, temos 2 minutinhos, e eu vou passar o microfone a um de vós, para que se dirijam às pessoas de Severo do Voga, ali das áreas próximas, o que é que vocês gostavam de dizer a toda a comunidade em geral, mas sobretudo às pessoas de Severo do Voga. Bárbara.
Ora, foi espetacular que eu estive aqui a fazer um jogo de cintura a passar o microfone aos colegas e correu-me aqui um bocadito mal. Então, o que é que eu tenho que dizer às pessoas, o porquê de nos visitar? Podemos para já convidar os jovens para se inscreverem no nosso teatro juvenil, que já vai fazer uma peça dia...
Agora só vamos fazer para o ano. Fizemos uma peça, foi no mês passado, que era também uma peça inédita, Salvar Sever, Missão 2119, que era uma peça que apelava às raízes e o objetivo era levar os jovens a conhecer também aquele que é o seu concelho. E neste momento temos 28, o Paulo estava-me aqui a segredar e já me confundiu aqui nos números, ele é que é o economista. 28 elementos, assim aqui é, dos 6 aos 15 anos.
Mas aceitamos até 40?
Sim, aceitamos.
Até 40 crianças, mas também podiam pensar no teatro sénior, por exemplo.
Exatamente.
Nesta altura você não viu, não é? Porque está a ouvir. Mas o Vitor Nóbrega já ficou de boca aberta a pensar, estou a pensar e vem mais trabalho. Assim, é o Museu Municipal de Severo do Voga. Aproveito para conhecer, se ainda não conhece, para rever, se já conhece, sobretudo para conhecer também o trabalho da Severi. Se a Severi estiver, no dia que escolher ir ao museu presente, já está no lucro. Um ótimo fim de semana. Muito obrigada aos 4 e até breve.
Até breve. Um beijinho. Obrigada.
Todos os sextas, às 5h30 da tarde, conheça as pessoas, as instituições e as entidades que ajudam no progresso da nossa cidade. Nas ciências, inovação, solidariedade, tecnologia, política, desporto, artes e muito mais. De Aveiro para o mundo inteiro. Chá das 5. Em 2019, o Chá das 5 é no Hotel das Salinas. O hotel com mais charme a Aveiro.